Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Hitmaker é uma palavra inglesa, em tradução literal seria fazedor de sucessos. Mas assim, com uma licença poética, a gente pode chamar de músico Midas. O que ele toca vira ouro. A arte do hitmaker é popular, mas por isso mesmo sofisticadérrima. Pois ele não entrega o que o público pediu ou o que as pesquisas indicavam que o público queria. Ele manda o que o público esperava e nem sabia. O nosso convidado de hoje, mestre, já cantou essa parada. Tem que ter um lance legal, um certo sabor. Eu tô falando de Guilherme Arantes, que já foi definido pela Bíblia do Pop, a revista Rolling Stone, como o mestre do pop brasileiro. Daí, quando perguntaram para ele quem é o Guilherme Arantes do século XXI, ele mandou na lata rápido, como é de seu feitio, é Tiago York. Então, demorou, partiu, para vocês, o encontro de duas gerações de hitmakers, Guilherme Arantes e Tiago York. Cara, que encontro maravilhoso. Obrigado, Tiago.
Obrigado, tu.
Chega aí. Muito bom ter você demais. Aqui, Guilherme.
Obrigado. Oi, oi.
Cara, nasceram um para o outro, né? Na boa, parece que diferença de gerações não faz diferença nenhuma. Você lembra a primeira vez que você ouviu Guilherme Arantes, Thiago?
Eu não tenho uma memória exata, assim, da primeira vez que eu ouvi-lo.
Mas, assim, quando você se deu conta que ele era o cara.
Mas, assim, o curioso é que, assim, é uma coisa que está tão introjetada no que eu ouvia, ou que meus pais ouviam, que é meio que desde sempre, eu acho. Né? Assim, eu não me recordo, mas é tão familiar que para mim soa como algo que sempre pertenceu, assim. E eu acho que tem uma coisa bonita do que o Guilherme faz, que é muito particular dele, mas é que é de todo mundo, né? Essa coisa que invade todo mundo. Né?
Essa música, né? Começa os primeiros acordes, comunica e todo mundo já reconhece. Como é que se explica isso?
O segredo da gente está na mão, no instrumento. E o seu violão é muito competente, você estudou bastante, é um cara que tem uma formação de músico. E isso as pessoas, às vezes, subestimam a importância dessa moldura, né? Que, para mim, o meu segredo está na mão também, está no piano ali, que muito. Ele está tudo.
Você está dizendo, então, que na base disso tudo é a técnica. Você domina a técnica.
É, porque isso dá um fundamento, dá um alicerce para tudo mais que nós fazemos. E ele é muito similar a mim nesse aspecto.
De você, eu sei que você traz isso do seu pai, que foi um grande incentivador. Você aprendeu muito cedo.
Meu pai tocava muito violão.
Bandolim, você bandolim, aprendeu antes de piano, cavaquinho.
Minha família toda é do sul do Ceará, do Crato, família Lima Verde. Da onde vem uma linhagem toda de músico. Lá tem um conservatório do Crato. Então, dali eu puxei. Solano Ribeiro é meu primo. Uhum. O meu tio trabalhava nos festivais, na televisão também, com o Marcos Lázaro.
Cara, então, a gente nasceu da música na TV e nos festivais.
No âmago da música.
Mas o Tiago, apesar de abrir a boca, ser um gaúcho, ele tem o estilo
nossa,
gaúcho,
bombaixa,
mas você é um globetrotter, você morou em muitos lugares do mundo, você tem uma coisa internacional, cosmopolita.
É, muito cosmopolita.
Como foi a sua formação musical?
Foi assim, diferente do Guilherme, eu não tinha essa convivência musical na família.
Na família não tinha música?
Não, acho que talvez o meu avô tocava um pouco de sanfona, mas eu não presenciei isso, né? Apareceu um violão lá em casa um certo dia, quando eu tinha 8 anos de idade, eu me interessei e comecei a fazer aula com uma vizinha, e foi essa a minha iniciação musical.
Em que país?
No Rio Grande do Sul, já, mas... O meu pai, ele trabalhava e estudava para uma empresa, e essa empresa levava ele para alguns lugares...
Do mundo.
Do mundo, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, então por isso eu tive essa flutuação, né?
Mas no mínimo você teve muita informação musical variada, né?
Então,
foi
assim,
exposto a muitas culturas.
Né? O que eu costumo dizer é que, assim, a percepção que eu tive musical foi muito da minha mãe, assim, por mais que ela não seja uma pessoa que se desenvolveu musicalmente, Eu imagino que o meu talento tem vindo dela, porque ela tem um ouvido muito, muito afinado, assim, ela é muito apurada e ela canta bem. Então, talvez tenha vindo dela essa a minha facilidade com música. Mas a questão musical mesmo, eles ouviam o que era fácil da época deles, assim, não era aquela coisa de estudar música. Então, eles ouviam o que estava na rádio, ouviam o que fazia sucesso. E eu acho que da época deles existia uma coisa de um carinho muito grande das coisas que faziam sucesso, que era um carinho muito grande por boas melodias, boas canções, boas letras, né? Então, acho que essa talvez tenha sido a maior influência que eu absorvi da
O que leva a Guilherme Arantes.
Tu reparou que eu fico olhando para ele.
O que faz, na sua opinião, do Guilherme, o mestre do pop brasileiro?
É uma coisa muito peculiar, porque, assim, eu estava observando ele tocar hoje, né? Que eu nunca tinha visto ele...
Vocês nunca tinham estado, assim, juntos, tocando, né?
Eu acho que o êxito do Guilherme está na maestria que ele tem de imprimir uma coisa que é, por um lado, muito erudito, porque é difícil, não é simples de cantar ou de compreender o que ele está fazendo, só que, ao mesmo tempo, os acordes. Primeiro que eu acho genial, assim, os caminhos melódicos, né, das tonalidades que tu vai levando, que é uma coisa muito do piano, né, que é a possibilidade toda da esfera toda musical está ali, debaixo do teu dedo, que é diferente do meu instrumento, que é um pouco mais quadrado, né? Eu acho lindo isso, só que a fluência que tu dá para a melodia dentro desse universo que vai caminhando, eu acho que é a originalidade dele, que é...
Tem submelodias nas coisas que ele faz também. Tem submelodia, coisas que são sutis colocadas. Não é só a proposta de uma melodia e de um acorde. Tem toda uma coisa, uma artesania das mãos que formam essa figura. Então, isso eu digo que eu acho que o hitmaker, ele é um caso de adequação a um processo coletivo. É coletivo o fenômeno, não é individual. Você tem que ter um carisma. Esse carisma faz um movimento coletivo e que forma uma química a qual você é muito adequado. Enquanto aquela química durar, você vai estourar um atrás do outro.
Vou juntar mais um ingrediente aí. O primeiro ingrediente citado pelo Thiago é o seguinte: o que, em geral, a caricatura que se faz do hitmaker é que, como ele atende ao grande público, a qualidade seria baixa. Ao contrário,
Gershwin
era um hitmaker. O Freak lá do
Nile Rodgers,
sofisticadérrimo, o maior hitmaker da história do pop.
Prince,
são hitmakers, tudo biscoito fino para as massas, esse ingrediente. Segundo ingrediente, carisma. Agora eu vou acrescentar um terceiro ingrediente. Ele era um sex symbol, assim como esse cara aqui é um sex symbol.
Por exemplo, ele fez esse clipe, que é um clipe bastante... sensual, porém é muito delicado, é de uma beleza, e souberam fazer essa beleza, essa delicadeza, se tornou o grande chamativo desse clipe, que propulsionou a sua carreira. E que, com uma pessoa que é especial, houve um clima de delicadeza, de pureza.
Por que,
né,
que você está falando disso tudo? Aí... Para relativizar a estética dos anos...
Não, é porque a contracenação, por exemplo, eu nunca fiz, nunca faria um clipe como você fez, que é o de uma sexo, coragem.
O apelo sexy do seu clipe é a Totinha Meirelles comendo uma sexy melancia.
Mas eu era muito. Eu não estava muito interagindo ali. Porque esse negócio de contracenar, eu sempre tive muito pé atrás, assim, porque eu não tenho essa coisa de arte e drama. Me tira do piano, eu não sei o que fazer com a mão.
O teu lugar no mundo é na piano, frente do piano, isso é verdade.
Agora, o hitmaking não depende dessas coisas. Você falou que eu sou o grande artesão, assim, do hitmaker. Eu acho que o Lulu Santos é maior do que eu. Eu sempre falei que o Lulu é um grande artesão do pop, e de uma concisão, de uma beleza também. Tem essa coisa do instrumento, que o instrumento é fundamental na construção disso aí.
O Lulu é gigante também, eu acho que vocês estão ali.
É que nós tivemos um período...
Vamos botar a Rita também, né?
Nós tivemos um período nos anos 80 em que os hitmakers foram absorvidos pelas gravadoras como funcionários. Eu peguei um período parecido quando eu voltei para a Globo. para me apaziguar com o João Araújo, com o Guto Graça Mello, porque eu tinha brigado no primeiro período, fui para o Midani gravar na Warner, deixando uma certa mágoa lá com o João Araújo. E aí, depois do festival, a primeira coisa eu falei, eu vou me apaziguar lá com o pessoal da Globo. E peguei um ciclo virtuoso de fazer produções, os especiais infantis. Pegamos os 100 anos do Monteiro Lobato, com o Lindo Balão Azul. No ano seguinte, uma encomenda para Maria Bethânia, para eu fazer a letra do Brincar de Viver.
O festival que você está falando é o MPB Shell.
O MPB Shell.
Isso foi 81, você tinha o quê? 26 anos?
Isso.
81, 26 anos, cantando com um coro de 10 mil vozes, mais de 10 mil vozes cantando com ele.
E 30 milhões em casa.
E 30 milhões cantando em casa. Ele foi segundo lugar. Primeiro lugar foi a nossa... Primeiro lugar foi a linda da Lucinha Lins, que tadinha, tomou uma baia por causa disso. O que acontece com a cabeça do sujeito depois disso? Você deu um...
Não, naquela noite...
Naquela noite, o que você fez depois disso?
Eu estava esperando o filho. A minha mulher estava, na época, com 4, 5 meses de gravidez, barrigão. Fomos para casa, tomei um chá e fui dormir. Todo mundo festejando, teve festa na casa do Nelson Mota, foi o Rick Wakeman, todo mundo foi para casa do Nelsinho.
Você foi dormir?
E eu fui dormir. Olha que coisa louca, eu era o cara, devia ter ido badalar, ia festejar, mas a gente estava tão... eu estava numa outra dimensão, que essa dimensão é incrível, né? Não, acho que você é um cara que entende bem isso.
Você já viveu alguma coisa parecida com isso? O que você viveu mais próximo disso, Thiago?
Mais próximo? Ah, sim, eu já fiz shows para bastante gente, assim, talvez um público similar a esse, assim... Eu fiz um show aqui no... Como é o nome do estádio novo do...
Do Itaquera?
Do Palmeiras.
Allianz Parque.
Allianz Parque.
Eu fiz um show que fazia parte de um festival ali, devia ter umas 15, 18 mil pessoas, e aí a hora que eu toquei a MTV, que é a música mais popularizada, né? Foi meio arrepiante, assim, de ver aquele cor, vira uma massa, uma massa sonora que vira uma
Mas
coisa
isso
só,
não
né?
alterou... O seu comportamento no mundo.
Não, eu me identifico muito com isso que tu falou, assim, dessa esfera. Eu acho que a relação com o que a gente faz, quando tem essa pureza que tu tá falando, da busca pela beleza de fazer isso mesmo, essas coisas que são esferas disso.
Por isso que a gente acha que é parecido.
Mas o Guilherme começou a ser tratado assim como gênio.
Sim.
Olha como ele foi apresentado numa reportagem, numa entrevista com o Leda Nagy. Gênio, olha lá.
Nascido sob o signo de Leão, 28 anos de idade, Guilherme Arantes é o único filho homem de uma família paulistana. Tem duas irmãs e o pai médico foi quem ensinou Guilherme a tocar cavaquinho e bandolim. Mas, na verdade, a família não pensava que o menino inteligente e bem dotado, que começou a tocar piano aos 7 anos, fosse escolher profissionalmente a música.
Guilherme, vamos começar pelo menino, né? Você foi um menino inteligente, de QI muito alto. Conta isso aí direitinho.
Bom, acho que o QI é o que menos conta, né? Eu não me lembro mais, mas acho que era uma barbaridade, assim, 135, 145, era um QI alto. E minha família tinha muita esperança, assim, comigo. Deu vir a ser uma pessoa importante, que acho que eu cumpri essa função, né?
Que maravilhoso.
Agora, tem uma coisa que eu vou falar aqui, ó, que é o seguinte. Com o tempo, com a idade, você abole o sedutor na sua vida, ou seja, aquele personagem. O projeto Sedução, ele começa aos 15 e vai nos acompanha até os 50 anos. 50, 60, às vezes tem gente que tem a
projeto
vida toda.
Sedução,
E ele é um personagem, por exemplo, ali eu estava falando, eu não era esse Guilherme aqui, mais despachado, mais solto, que consegue raciocinar em público. Eu era muito travado porque tinha esse personagem na frente.
Sim.
Você conhece essa turma mais nova? Eles têm outras percepções que a nossa geração não teve.
Você acha que eles estão mais preparados para esse tipo de coisa
que
você
enfrentou? Sim, acho que
eu
sim.
Achei muito indiscreto no off que te apresentou falar que você é bem dotado. Como é que entrega uma intimidade dessa assim para todo mundo, né, cara?
Mas então, a pessoa, quando a idade, você perde muitas coisas, mas você
Até
ganha.
Até isso?
Ganha, não. Você ganha Você ganha uma naturalidade de criança novamente. É. Vocês parecem que a sua geração já sabe mais cedo essas armadilhas.
Eu acho que ficavam insuflando o narcisismo, né? Essa coisa do projeto de sedução é isso. O narcisista sendo instado a seduzir mais e mais. E todo artista tem que ter um pouquinho de narcisismo, senão nem subiria no palco, né? Um pouquinho
mas isso é curioso isso que tu comentou, porque hoje a gente vive mais do que nunca isso, né? Essa coisa da incitação ao narcisismo, né? Porque...
Mas eu acho que hoje é para todo mundo, não
pra
só para
todo mundo, para todo mundo. Então, não sei se talvez por isso exista essa coisa subliminar aí de... De estar mais em contato com isso, de explorar mais isso.
Mas você pertence a uma falange nova da música brasileira que tem alguns marcos seus. Eu coloco a música Trem Bala como um marco, porque a menina nasceu num meio sertanejo e naquele meio tão favorável a um outro tipo de linguagem, ela fez uma música sobre a reflexão da vida.
Sim.
É um dos grandes marcos da música brasileira, essa música.
É
verdade. E essa nova turma, ela vem com uma outra reflexão sobre o ego, sobre as armadilhas é uma outra geração, uma coisa diferente. Eu acho que vocês estão abrindo uma nova ala na música brasileira, que é a grande ala. Vocês estão dando de 10 assim, gêneros que já cansaram naquela repetição da balada. Hoje a geladeira está cheia, eu vou comer todas, eu vou não sei o quê. Então é esse tipo de discurso que vocês estão diametralmente pegando uma outra juventude articulada.
Muito legal como o Guilherme se mantém atualizado, né? Está vendo tudo o que está acontecendo. Thiago, essa música... Eu ouvi dizer que você fez como quem queria fazer um carinho, dar um beijinho, é isso? Que história é essa?
Foi. Essa música tem uma história curiosa. Eu normalmente, o meu processo de composição é muito solitário, assim. Eu gosto de ficar, recluso e aí fico conversando com o meu violão, a gente se entende ali. Mas essa música, especificamente, eu estava com uma vontade, porque normalmente, não sei como é que é para ti, tu é mais inspirado por melodias e aí parte para
as letras?
Normalmente. Você começa pela melodia e depois... E você?
O meu processo, em geral também, o meu processo é mais melódico. A melodia me leva para coisas que eu quero sentir ou coisas que eu quero falar, enfim. E nessa música, especificamente, eu estava com uma sensação de algo que eu queria escrever, sobre esse tema, sobre coisa linda, né? Sobre apreciar uma coisa que me era um carinho nos olhos, mas eu não estava conseguindo encontrar a delicadeza que eu queria encontrar. Eu não estava conseguindo materializar o que eu estava sentindo. Então, eu pedi um socorro para um amigo meu, que é compositor, chama Léo Fressato, que é um cara excelente com o coloquial, assim, com as coisas do cotidiano. E aí eu pensei, acho que precisa ter esse frescor de alguma coisa muito cotidiana para falar dessa... E aí eu falei com ele pelo celular, eu comentei, tô a fim de escrever uma música sobre isso e tal, eu queria a tua ajuda. Ele, me fale mais sobre. Aí eu peguei e escrevi algumas linhas, assim, do que eu estava imaginando, né, da sensação. E aí, um segundo depois, ele me mandou um áudio cantando uma melodia em cima do que eu tinha escrito. E aí aquilo bateu em mim e eu já peguei o violão, já comecei a fazer uns acordes, aí já escrevi mais um pedaço, mandei para ele de volta, ele, gostei disso, gostei daquilo. Questão de alguns minutos estava nascida a música pela internet.
Parceria Zap Zap.
Zap Zap. Parceria Zap Zap.
Delícia,
parceria
não. Zap Zap, que eu não sou bom de parceria. Eu tenho algumas parcerias com o Nelson Motta, que é o meu principal parceiro. Mas o Nelsinho também, ele trabalha muito, ele rói uma unha única. Preste atenção, Nelsinho, tem uma unha única, que é essa aqui.
E é do dedo palavrão, como diz meu filho.
É, aí ele rói lá, aquela unha dele sai com as letras geniais e surpreendentes, mas ele tem que estar sozinho. Junto, nunca... Quando reúne para compor junto, aí, no caso, você não estava fisicamente, mas estava junto. Estava, de certa forma, vocês estavam reunidos.
A gente estava dialogando ali, né? Mas o meu processo também, na maioria, é mais solitário também.
Tá nesse DVD? A música tá?
Tá nesse DVD, sim.
Vem cá, é um filme de Thiago York?
É, porque... Gostou do nome?
Eu achei legal, achei provocativo, no mínimo instiga a curiosidade do sujeito.
Porque isso, na verdade, é eu explorando uma outra paixão minha, que é o cinema. Então, eu me coloco nesse projeto como diretor E assim, eu chamo de filme porque, na verdade, é uma história narrativa de um show. É um show ao vivo, só que ele foi filmado com uma única câmera em plano sequência, ou seja, não existem cortes, né? É uma única câmera filmando tudo.
Ousado, hein?
É bastante ousado.
Mas ele tem esse negócio, essa concisão. Você realmente é minimal, você precisa de pouca coisa
para eu amo isso.
Resolver essa coisa.
Eu amo encontrar essas essências, assim, como tu estava comentando do clipe, aquele com que a Bruna participou. Chegar nessas essências da simbologia do que é simples, né?
Mas é minimalista, é difícil isso, e lembra o nome da faixa aqui do novo disco do... A simplicidade é feliz, mas não é fácil, não. Esse aqui é do Guilherme.
O novo disco. Esse disco eu compus tudo nesse verão. Tem algumas músicas antigas, mas algumas palavras vêm de um relacionamento que eu estou vivendo agora com Márcia. A gente, ano passado, a gente casou bonitinho.
Eu vi que você está com uma aliança. Quarto casamento?
Não, é terceiro.
Terceiro.
São encarnações, cada parte da vida da gente, essas pessoas são encarnações. Mas essa vez eu tenho um relacionamento que se refere a outras vidas. É um negócio meio estranho, até escrevi.
Tá falando sobre sério?
Porque o romantismo, ele busca muito, assim, vencer o tempo, vencer a morte. Tanto é que os filmes aparecem, né? Sempre tem a morte marcando os grandes amores, né? São trágicos. Mas o amor é algo que parece que transcende.
Além da vida e da morte.
Eu estou vivendo um negócio muito louco esse ano.
Mesmo?
Que aí foi uma coisa que banhou de estrelinhas. Eu estou todo cheio de estrelinhas. Aí fizeram essa capa. Mas você também está, viu? Ele é outro que também está cheio de estrelinha, assim.
Eu também não vou me alongar nisso, não. Mas eu não esperava isso nesse momento da minha vida e também está incrível.
Bacana,
Estou absolutamente encantado. Pronto, final, vamos embora, vamos em frente. Fale-me você sobre isso agora.
Eu estou num momento sem estrelinhas, estou de boa.
Esse diálogo das gerações eu acho incrível. O Thiago agora está fazendo vai fazer uma música, acaba de fazer uma música com o Milton Nascimento, é verdade?
Sim.
Cara, monstro sagrado, ícone.
Lindo, lindo.
Como é que rolou isso?
Foi o seguinte, ele conheceu meu trabalho assistindo... O ano passado eu fiz muito programa de TV e ele ama assistir TV, então ele acabou me assistindo bastante.
Mas o Milton procura a gente.
Sim,
ele
o Milton
me procurou no ano que eu lancei Um Dia, Um Adeus. Ele foi me visitar com um gravador, a Tiracolo, um gravador para fazer um programa de rádio. E o Milton Nascimento está aqui. Eu recebi ele no apartamento. Eu mandei vir um café lá, um café. O Milton, ele é assim, ele vai à luta.
Que barato.
Ele está em plena...
Está vivo.
Ele
está em plena produção.
Ele gosta de ir ao encontro da ele tem uma coisa que é muito especial, assim, que eu acho que a parte dessa coisa que nos comove tanto, que é a música, a genialidade dele, ele tem isso que tu estava comentando, é muito dele, assim, essa pureza de um olhar de amor, assim.
Mas essa parceria não foi zap-zap, não.
Não, essa foi presencial, eu tive que ir lá. Aí ele mora em Juiz de Fora hoje, né? Eu fui fazer um show lá e aproveitei e passei uns dias lá para conhecê-lo e a gente conviveu e acabou nascendo... algumas músicas e uma música em específico que vai ser lançado
agora.
Qual
o nome dessa música específica?
Chama Mais Bonito Não Há. Porque justamente isso, quando eu recebi esse convite de ir visitá-lo, eu comecei a sentir a urgência de mergulhar na obra dele, né? De conhecê-lo, assim. Uhum. E aí comecei a assistir algumas entrevistas dele, e aí teve alguma entrevista, talvez tenha sido até contigo, não lembro, vi várias entrevistas, mas tinha uma coisa do olhar dele que me fisgou, assim, eu enxerguei isso que você está comentando.
O Milton é uma das grandes paixões, assim, da minha existência. O Milton Nascimento é uma paixão, assim, as canções, aquela voz, a beleza daquele ser, que é um ser musical, né?
Ele é música.
Muito legal.
E aí eu enxerguei isso nele e logo na sequência eu mandei liguei para ele e pedi para ele: Milton, eu acho que a gente precisa escrever sobre coisas bonitas. Eu enxerguei isso no teu olho, nos teus olhos, né? E aí eu pedi para ele: escreve a primeira frase que vier na tua cabeça. E aí ele escreveu: nada mais bonito que o olhar de uma criança no sol da manhã. Acho que foi a frase que ele escreveu. E aí isso chegou em mim, grudou em mim e acabou sendo o início, né, a faísca que acabou virando uma música que vai ser...
O que ele tem, que a marca é a bondade.
É.
Esse olhar do Milton é o olhar da bondade.
Esse encontro eu achei lindo. E o outro encontro que eu achei curioso foi o seu, a sua afinidade e admiração mútua com o Mano Brown.
Também.
Que você acha um grande poeta.
Eu acho incrível.
Vai sair alguma coisa desse encontro? Como rolou isso?
A vida
encontro?
Dele também é muito louca de shows e está sempre com projetos. É uma pessoa... Eu me encontrei algumas vezes com ele e... Eu admiro profundamente, quero fazer. Eu quero fazer um rap ao harpsichorde, no cravo.